Fala galera, tá começando mais um Futdal aqui no Spotify. Hoje vai ser um pouco diferente, temos três convidados, ou melhor dizendo, temos três pessoas que vão seguir esse projeto com a gente. Começando aqui pelo Samuel, que é um convidado, já é um conhecido da galera.
É isso que eu ia dizer, mas tudo bem, segue o jogo. É aí.
A outra é a Isabelle.
Oi, tudo bom, gente?
A outra é a Carla.
E aí, galera?
E o outro é o Davi.
Fala, galera.
E hoje a gente vai começar falando do jogo do São Paulo ontem.
O último jogo dos brasileiros na Libertadores.
O último jogo do brasileiro na Libertadores contra o Binacional.
Binacional.
O campeão peruano, né?
É.
Não, pra mim não foi um jogo pegado, não foi um jogo... Também não foi um jogo feio, não foi um jogo fácil.
O jogo foi bom. O jogo foi bom.
Foi bem jogado.
Foi bem jogado, mas é aquela coisa. O São Paulo errou, né?
Ele perdeu muito. Muita oportunidade no primeiro tempo.
Primeiro,
né?
Tempo era só, foi só o São Paulo. É dois São Paulos que nós assistimos, o primeiro e o segundo tempo. Existe o São Paulo perfeito no primeiro tempo, apesar de errar muito contra-ataque e saída de bola. Mas jogando bem, tem muita chance com o Anthony, com o Pato, com o Pablo. E perdendo a chance clara de gol. Não era chance criada com perigo, era clara. Era só ele, o goleiro, e o perdia a bola.
O interessante é que a gente vê dois São Paulos, mas não vê dois Binacional.
É o mesmo Binacional, o primeiro e o segundo tempo.
É um time que particularmente eu me surpreendi, porque eu nunca vi.
É
curioso que é a primeira Libertadores do Binacional. É um time organizado, mas eu acho que não é um favorito para passar no
grupo. No grupo onde tem LDU e River, difícil.
E São Paulo.
E São Paulo.
O fator que também atrapalhou muito São Paulo foi a altitude.
Exato.
A mais de 3 mil metros de altitude.
E é exatamente por isso que eles deveriam ter aproveitado a oportunidade no primeiro tempo, porque Exato. Era óbvio que no segundo eles iam cansar.
Um time bastante cansado já no final do primeiro tempo ainda.
O time que vai jogar na altitude tem que ir preparado psicologicamente e dentro de campo também, porque se tu correr muito no primeiro tempo, no segundo tempo tu vai estar totalmente desgastado.
Exatamente.
O São Paulo era para ter feito um jogo de mais poste de bola e mais toque de bola, era para ter envolvido o Binacional. Só que teve uma parte do jogo que a gente vê que o São Paulo foi bem superior.
O primeiro tempo inteiro, o crédito total ao São Paulo.
Envolveu muito Daniel Alves, o destaque do primeiro tempo.
Sim.
O Pato jogou muito bem. Difícil falar isso, o Pato jogando bem.
É, porque normalmente... E ele jogou bem, mas tipo, eu contei. Foi 4 erros de contra-ataque que ele perdeu. Ele errou a bola e não conseguia dominar. Não sei o que acontecia, mas ele perdeu.
Pra ser um primeiro tempo perfeito, o São Paulo tinha que ter feito...
3-0, 4-0, tranquilo.
Exatamente. E eles também eles erraram muito na finalização. Foi péssima a finalização.
Foi como eu disse, não é uma chance perigosa, é uma chance clara. O Pablo tava de frente pro goleiro e ele isolava a bola.
Tanto que o gol do Pato no primeiro tempo foi exatamente por causa daquele chute do Volpi, que chegou até o meio do
exatamente.
Campo.
Exatamente. E aí conseguiu criar a jogada. Quando foi o primeiro gol, logo foi, se não me engano, foi os 6 minutos ou foi 9 minutos
não,
do primeiro
o primeiro gol.
Gol
foi nos 20 minutos.
Foi nos 20, pronto. Só nos 20, o São Paulo já tava atacando muito. Nos 20, foi quando fez o gol, São Paulo vai ganhar fácil daí, porque tava jogando muito, não tava sentindo a altitude, que era mais de 4 mil metros de
quase 4 mil.
Quase 4 mil metros. Então, tava jogando como se fosse normal. Caramba, tá jogando bem.
E era notório que a altitude influenciava diretamente no jogo do São Paulo.
Exato.
A bola corria muito.
Corria demais. O vento ajudava
A gente via que os passos do Daniel Alves, ele parecem ser forçados. Mas é porque o Daniel Alves bota a força na bola, que aqui no Brasil a bola seria perfeita.
Mas
na altitude é uma coisa diferente.
É.
E tipo, o Dani Alves, ele jogou muito no primeiro tempo. E o São Paulo, esse ataque do São Paulo, ele não se valeu só do bom posicionamento do time. Ele também se valeu porque o São Paulo aproveitou diversas falhas na organização
exatamente,
do time do Binacional.
Uma coisa que a gente percebe durante o jogo todinho: o Binacional, do meio pra frente, é um time organizado, mas a zaga não. A gente não pode falar o mesmo.
É.
No primeiro gol do São Paulo, a gente vê um time perdidaço.
Totalmente. Tanto é que o Pato, né, que faz o gol,
isso.
Ele tava sozinho. Ele conseguiu dominar, girar e chutar pro gol.
Ele tava sozinho, mas ao mesmo tempo
tinha
ele tava
três
sozinho.
Na frente dele.
Isso, tinha três na frente dele.
Tinha um
totalmente desorganizado.
O outro jogador, se não me engano, é o Daniel Alves, que começou foi pro Daniel Alves, tocou pro Pablo. O Pablo fingiu que ia chutar e tocou pelo meio, o Pablo fez o gol. Daniel Alves tava sozinho na outra ponta, tava dois marcando o Daniel Alves.
Até ali eu
tinha
pensava.
Tinha um na frente do Pato. Não conseguiu marcar e já.
Até ali eu pensava que o jogo ia ser total, extremamente tranquilo com o São Paulo.
Isso, porque o time tava jogando. Como é que ela jogou? Começou muito bem, mano. Fez o gol aos 20 e aí ó, já vai, só vai.
Exatamente, o time do Binacional era muito bem organizado, mas o problema dele no setor ofensivo era a finalização, né, cara?
É,
sempre tomava uma decisão errada, chutavam de longe, tipo, de muito longe, sem precisão.
Mas, a média de chute do time é 23 chutes por partida.
Isso, exatamente.
Fora da área.
Fora da área, é o dado que eu ia dizer, que o narrador até falou, isso. O comentarista falou também. Ele chutou muito fora da área. Muito,
mas a gente vê muito. Que não é uma finalização, tipo assim, que a gente olha assim, tá?
Só chutou. Não, eles sabem porque
ele sabe que ele tá forçando
a bola, tem todo o referencial do vento, da tudo. Mas eles sabiam, eles pegavam a bola, olhavam e chutavam. Não era só pegar e chutar, eles olhavam, sabiam o que estavam fazendo.
E olhando esse jogo, a gente vê que eles se aproveitaram bastante da situação. Porque vocês veem que no primeiro tempo é um jogo totalmente diferente. E no segundo, eles já sabiam, era premeditado que o São Paulo ia cansar.
É.
Então eles se aproveitaram disso.
Parece que eles já sabiam que o São Paulo ia cansar no segundo tempo e jogou o final. Segundo tempo já começa com um gol do Binacional. Eu fiz. Aí pronto, aí uma falha da zaga que não estava cometendo no primeiro tempo. Falha, que estranho. Como é, o Binacional começou a jogar.
Mas como o narrador falou, se aqui fosse no Brasil, a zaga não tinha levado aquele gol.
Não tinha levado aquele gol, porque não estava cansado.
E outra, não tinham cometido
falhas. Os erros suficientes, exato, no segundo tempo. Aí o segundo tempo, já falando do segundo tempo, é um outro São Paulo. São Paulo cansado.
O primeiro gol do Binacional é.
É uma falha.
É uma falha, mas o primeiro gol do Binacional é o que
roda a chave pro time. Aí você pega o São Paulo cansado, os caras não conseguem, o jogador do Binacional corre o campo inteiro, os zagueiros não conseguem acompanhar, o meio campo não consegue acompanhar, o Pato morto em campo, jogou o primeiro tempo do São Paulo foi só o primeiro tempo, porque o segundo eles já voltaram só pra cumprir tabela no jogo, só não, vamos segurar 1-0 e vamos lá, mas não conseguiram.
A gente via a leveza do jogador do Binacional.
Exato, tava costume. Costume, porque é o estádio dele, é costume jogar ali, então.
Um destaque pro São Paulo na partida foi o Daniel Alves.
Eu já não concordo, eu já boto um Antony.
Eu também acho que é o Antony.
O Antony não cansou.
Correu
o tempo inteiro, o jogo todo e
ele não
continuava atacando.
Ele fez uma jogada, aí eu. Tá cansado não, esse menino? Parece que ele não cansou, né? Porque.
Parece que ele já tinha o costume de jogar ali.
Eu fiquei, uai, o Antony tá tão bem no jogo, no tempo. No primeiro tempo e no segundo.
Mas o Antony vem com preparo de jogar em altitude antes mesmo do jogo do São Paulo, porque o Antony tava jogando pela seleção pré-olímpica. Viajava pro Peru, viajava pra Colômbia, viajava pro Uruguai.
Já tinha um caminho andado.
O outro time não, a galera tava jogando só o paulistão.
E olha lá.
E justamente isso, a única chance clara de gol do São Paulo no segundo tempo foi com o Antony. Eu realmente achei que ia ser o gol, mas ele não conseguiu finalizar bem.
Foi.
Teve a finalização do Hernanes no final da partida.
Que eu não acho.
Mas não foi aquele negócio de assustar.
Foi um chute meio achado, né?
É, foi um chute meio. Eu acho um chute meio achado. Tá, porque ele consegue chutar entre dois zagueiros.
Exatamente.
E o goleiro só não deu um movimento brusco pra pegar a bola. Ele só pega a bola, olhou e já.
Destaque da partida, pra mim, da partida toda, foi o Arana, o número 7 do Binacional.
É, também acho.
Jogou muito.
Arango tava sempre contra-atacando, tava sempre andando na frente, tentando finalizar, sempre. Até que no final ele conseguiu virar o jogo
conseguiu. O time foi bem, o time do Binacional foi muito bem. É porque assim, é difícil falar do Binacional porque não, a gente não tem nenhuma referência do time, a gente não acompanha o campeonato peruano. Então, vamos tirar por essa partida e ver como as outras equipes na semana que vem vai jogar.
E assim, eles também não fizeram um jogo bonito. Assim.
Não fizeram, eles só fizeram
a parte deles.
Exatamente.
Isso só mostra que, tipo, ser superior não significa que você vai vencer, porque evidentemente no primeiro tempo o São Paulo podia ter feito 4 gols fáceis.
Muito.
Desperdiçou muito gol.
Perdeu muito gol.
A gente vê que o grupo do São Paulo não é um grupo fraco.
É uma coisa que eu percebi também.
A gente já começa a perceber. Pela primeira rodada do grupo, LDU ganhou do River Plate, foi o finalista ano passado.
Sim.
E o Binacional ganhou do São Paulo.
É, mas há ressalvas. O River Plate jogou com o time todo reserva, porque final de semana agora vai ter o final da Copa Argentina, do Campeonato Argentino, pra falar a verdade. Se não me engano, ele vai enfrentar. Eu vou dar a informação errada mesmo, que eu não lembro. É o Defensa e Justiça e o Boca vai enfrentar o Racing, dentro e fora de casa. Enfim, o time do River Plate está só com um ponto de diferença do time do Boca. Então, eles se prepararam para. Aliás, estão se preparando para o final do Campeonato Argentino. Né? Botaram só o time reserva mesmo. E mesmo assim, não é desmerecendo a vitória da Liga de Quito, da LDU. Fizeram o papel deles, ganharam 3-0. Se tivesse para ganhar demais, ganharia demais. Mas, volta a repetir, o time do River era o time reserva. A gente não sabe como é que vai jogar semana que vem.
Exatamente.
Provavelmente vai ser com o time.
E com certeza é um grande prejuízo para o São Paulo deixar esses pontos pelo caminho, né? Poderia ter saído com a vitória, poderia ter saído no mínimo com
o
empate.
Eu acho que o que é o mais constrangedor é isso, porque se o time não tiver jogado bem, é beleza. Mas só o empate
dava pra entender.
Dava pra entender a derrota e tipo, não, o time lutou por um empate. Mas não, o time jogou muito bem. A vitória, a derrota
dominou
o primeiro tempo. Se o time não tivesse feito só o gol, aí tudo bem. Era um empate que o São Paulo precisava, mas não. O São Paulo teve chance de fazer 3-4-0. E não aproveitou. Eu acho que o mais duro é isso.
É, porque o primeiro tempo eles já jogaram mais pro ataque, o segundo tempo já foi mais na defensiva.
E mais cansado.
Exatamente.
Eu até acho que tava na, vamos dizer, na, entre aspas, na estratégia do Binacional. Eu não sei se o gol tava, né? Porque claro que ninguém entra na partida querendo tomar gol.
É.
Mas talvez eles pela altitude, pelo o time brasileiro ter dificuldade de jogar na altitude, talvez eles tenham deixado...
Eles jogaram o jogo deles.
Isso, ter deixado o Binacional, o São Paulo jogar, cansar para no segundo tempo
matar
o
jogo. O time sobre sofrer e sobre atacar. Foi uma grande estratégia, porque eles sabiam que eles iriam cansar no segundo tempo. Então eles deixaram que eles fizessem tudo o que eles tinham para fazer no primeiro.
Exato.
O Bruno Alves, quando saiu, a gente viu na
feição.
Na feição dele e também ele tava usando uma máscara de oxigênio.
É complicado, cara. Jogar na altitude é muito complicado.
E tipo, não é desmerecendo o time do Binacional, mas eles sabiam que o São Paulo ia cansar. Eles se aproveitaram e
jogaram
pra jogar mais organizado e melhor.
Cansaço deles.
Foi aquela coisa, foi bem ao contrário, porque no primeiro tempo eles foram totalmente na defensiva e no segundo eles atacaram.
Quando eles viram o primeiro gol do Binacional já diz tudo. Quando saiu o primeiro gol do Binacional, eu acho, na mente do jogador, mano, dá pra ganhar, vamos ganhar. Eles continuaram jogando normal. O primeiro tempo do Binacional é o mesmo que o segundo.
Por isso que eu disse
a diferença é porque o time do São Paulo no primeiro tempo já tava mais pra frente, tava roubando bola, tava criando chance, apesar do Pato tá perdendo bola besta, mas tava criando chance. O segundo tempo do Binacional tava jogando do mesmo jeito, padrão. Só que o São Paulo não entrou pra jogar porque tava cansado, então só deu o Binacional. A vitória é merecidíssima pro Binacional.
Simplesmente se aproveitou do cansaço e dos passes errados do
Exato.
São Paulo.
Exato. Tudo que o São Paulo não fez no primeiro tempo, o Binacional fez. Aproveitar a chance.
E isso mostra pelos gols, né? Eles souberam com certeza finalizar melhor do que o São Paulo.
Exatamente.
Eles foram bons.
A finalização do Binacional era de longe. Era feia a finalização, mas estavam lá. Eles estavam presentes no campo, não estamos só defendendo não, estamos atacando também. Por mais que a bola vá para o Maracanã quando ele chutasse, mas mesmo assim, eles estavam presentes lá.
Quando a gente vê que era finalização consciente.
Exato, o total de chute do Binacional foi 16 e chutes a gol foi 5. O do São Paulo foi 18.
Não, esses 18, não parece.
Não parece, mas esses 18 eu acho que deu tudo no primeiro tempo, porque não é possível. Porque no segundo tempo, como eu sempre falo, a imagem fotográfica da gente ver o São Paulo muito bem no primeiro tempo e ver o São Paulo muito ruim no segundo tempo. Se teve finalização no segundo, teve. Falou do Antony, falou do Hernandes. Foram duas que nós lembramos. Mas o que nós mais lembramos é no primeiro tempo, que é chance, 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 chance. O Binacional não parece que deu 16 chutes. Mas chutou.
Mas chutou.
16 chutes, 5 foi no gol. Ótimo, tranquilo. Esses 5, 2 foram gols. Perfeito. Mas o restante, os 11, foi tudo pra cima. Foi no primeiro tempo que eu vi ele chutando, entendeu?
E no primeiro tempo, você vê claramente que com esses gols, com esses chutes, mesmo que pensados pelo Binacional, eles não estavam dando trabalho pro Volpi.
Não tava.
Já no segundo gol do Binacional, o Volpi nem achava que a bola ia entrar, foi o que o narrador mesmo disse.
Exato, a bola só entrou, aí, poxa, entrou.
A gente para pra pensar, parece que o time... Montou uma estratégia.
Eu fiquei pensando do mesmo jeito. Agora a gente conversando aqui, depois do jogo tem aquela euforia de dizer o que aconteceu e tal. O São Paulo jogou mal, não sei o que, não sei o que, o Nacional só fez os dois gols. Mas quando a gente para conversar e analisar o jogo por total.
O Binacional foi muito inteligente.
Estratégico demais. E outra coisa, eles têm aquela altitude ao favor. Eles vão fazer isso com qualquer clube. Com o LDU que foi enfrentar, com o River Plate que foi enfrentar. E é uma coisa que todo time pequeno na Libertadores, time pequeno entre aspas, porque eu acho que quem tá lá não é pequeno. Teve o merecimento, teve o seu merecimento, é o tipo, ganhou o Campeonato Peruano. Não sei a dificuldade do Campeonato Peruano, mas ganhou, querendo ou não. Então, todo time pequeno, e eu digo também os brasileiros, é aquele jogo. Jogar fora de casa, empata. Se der pra ganhar, é nóis, mas empata, o importante é o empate. Em casa, é ganhar. Binacional ganhando os três jogos em casa e tentando empatar um jogo aqui no Brasil, lá na RDU.
É bem provável a classificação.
É bem provável. Se ganhar os três jogos, já é 9 pontos. Empatando dois jogos, ou se ganhando da LDU sem querer, já vai pra 12. 13, 14, já se classifica.
Uma classificação
inacreditável. Inacreditável. Um grupo onde tem
River Plate.
Atual vice da Libertadores, no São Paulo, que tem tradição e tal. E falando. Antes de falar do São Paulo, e tem a LDU que tá bem tradicionalíssima na Libertadores. Se o Binacional conseguir esse fato inédito na história do Binacional, é só mérito de estar jogado em casa.
A gente cria suposições de que são estratégias de jogo, mas isso fica bem evidente no jogo de ontem, que foi uma tática muito bem feita.
Perfeita, deles. Tática perfeita do Binacional, não tem onde tirar e nem boa não. A posse de bola saiu a 52.5 do São Paulo e a 47 do Binacional. Parei. Não é nada de estranho não, sei isso não, porque os dois times atacaram, querendo ou não. Teve a posse de bola, criou jogadas.
Mas o Binacional criou mais.
O Binacional criou mais?
Por incrível que pareça.
Por incrível que pareça, o Binacional criou mais, querendo ou não. O fato do São Paulo é que ele tem que ajeitar o jogo. Ele tem que ajeitar aquele time ali. Falando mais do São Paulo agora no final. Ele tem que ajeitar. Porque ele tem que jogar com aquele menino. Eu sempre esqueço o nome dele.
Anthony.
O Anthony tem que jogar com o Anthony. O Anthony não joga bem no campeonato, no Paulista. Foi o primeiro jogo que eu vi do Anthony jogar. Assim, bem. Ele entrou e jogou bem. Foi o primeiro. Então, tem que formar. Daniel Alves, Pato, Pablo e Anthony. Esses são o quarteto que vai dar alguma coisa pro São Paulo esse ano. É o único. Porque. E aí agitar a zaga. A zaga bateu cabeça ontem. Ah, Samuel tava cansado, mas bateu cabeça. O primeiro gol foi mérito total do Binacional, mas. Ele consegue passar por dois zagueiros a bola.
Eles pareciam que estavam em câmera lenta, cara.
Exatamente. A bola passou e
o Volk também foi falha.
Foi falha do goleiro.
O Volk era pra ter saído abafando ali.
Exato, porque como ele viu que os dois zagueiros não acompanhou o jogador que tava voando no incêndio.
Mais falha com os dois zagueiros, porque ele pensou que os dois zagueiros
estavam pegando. A culpa tem o Volk, tem uma culpa tem do Volk também. Enfim, era pra ter defendido a bola, Mas eu boto a culpa total nos dois zagueiros.
E outra, saiu muito no Instagram, no Twitter, no Globo Esporte, falando que a culpa foi do Diniz. Nada de culpa do Diniz.
Não coloca a culpa no treinador em momento algum. Botou o time pra jogar, o time jogou. Tanto é que se fosse a culpa do Diniz, o São Paulo não tinha criado tanta chance que criou. Era pra ter sido horrível o jogo do São Paulo, e não foi. Até no segundo tempo, porque o time cansou, o time conseguiu criar, o time conseguiu ter a posse de bola, o time conseguiu fazer alguma coisa.
Só o problema foi a finalização, como é o que a gente tá dizendo desde o começo. O problema foi a finalização. O Paulo perdeu o gol, o Pato perdeu
primeiro,
gol.
O problema foi a finalização e o primeiro tempo. Primeiro tempo, se tivesse feito o gol, tinha matado. Todos os brasileiros jogaram bem. Todos, sem exceção. Teve os jogos mais difíceis, que foi do Grêmio, que foi do
Atlético Paranaense.
Não acho que o jogo da Atlético seja foi difícil pelo fato de que só deu Atlético Paranaense. O jogo do Santos e do Grêmio foi mais difícil porque eles estavam fora de casa e tinham que fazer resultado. E o jogo do Palmeiras também não foi tão difícil, mas foi difícil. Até falei ontem.
O jogo do Flamengo foi difícil entre aspas, mas...
Pronto, outro jogo
porque
também.
Foi um jogo pegado.
Foi um jogo mais pegado, mais violento. O juiz não estava querendo dar cartão. Mas ele não tava querendo marcar falta, só estava querendo ver a confusão. O jogo do São Paulo foi o único jogo fora de casa que foi o mais fácil. E ele não conseguiu aproveitar.
E o São Paulo agora tem uma decisão, como se fosse uma final contra a LDU.
É.
Dentro de casa.
Agora, eu acho que é aquela coisa, o brasileiro tem que ganhar em casa.
Tem que ganhar em casa.
Tem que fazer vontade em casa. Lá, beleza, perder, tudo bem. Vamos pelo empate, vamos jogar pelo empate. Mas, logicamente, se der pra ganhar, tem que ganhar, né? Mas o jogo é jogar em casa. O Binacional ontem jogou, fez o papel dele em casa. Pra enfrentar os times, joga naquela altitude ali e é isso.
São Paulo jogou o que sabia no primeiro tempo. Ele não jogou a mesma coisa no segundo por conta do cansaço. E se ele jogar como ele jogou no primeiro tempo e acertando as finalizações, corrigindo erros de Anthony, de Pablo, facilmente ele se classifica.
Jogando do jeito que jogou, jogar contra o Rio, jogar contra o Edeu, jogando em casa, perfeito. Eu digo mais, o Binacional não ganha do São Paulo no Morumbi. Não ganha. time não ganha.
Lógico.
Também de depende muito da fase do São Paulo esteja e também depende da fase do Nacional também. Vai que faz um gol lá, se tranca e nunca mais faz o gol. Né?
A gente não pode tirar o São Paulo. O São Paulo na Libertadores pelo jogo de ontem.
Não dá.
Foi muito fator que
foi cansado.
Que influenciou na derrota do São Paulo. É. Mas tem o jogo contra a LDU. Acho que ali é o jogo chave pro São Paulo
rodar a chave.
Eles precisam mudar algumas táticas deles de jogo e aprender a saber finalizar, porque eles não souberam fazer isso.
Hoje é um treinozinho só de finalização.
Talvez até eles saibam, mas tem aquele negócio de tipo...
O vento não, e a altitude,
não,
né?
Não todo dia.
Também tem esse lance.
Eles não estavam... Não parecia que eles estavam entrosados, eu acho que eles precisavam...
O Gabigol no jogo do Flamengo não tava no dia dele. Não tava, ele driblava na hora da finalização. Vocês lembraram bem.
Vocês falavam bem isso, mas também tem alguma coisa. O peso da bola é totalmente diferente na altitude.
Totalmente
diferente. Aqui, a chance que o São Paulo tem de fazer aquele gol, no Morumbi ele fazia. Porque eu acho, botando na cabeça do jogador, porra, tem vento, tem a força da bola, não sei o que, quando ele chuta. A bola vai embora, a bola só foi embora. Veja, presta atenção, os mesmos chutes que o Binacional deu na entrada da área foi o que o Paulo perdeu. Foi o que os meninos perderam. Mesmo jeito.
Mas de perto ainda.
Exatamente. Eles finalizaram normal, não, foi uma finalização normal, só que com o efeito da bola. E
o erro do Pablo ali...
Eu tô muito ajudando o São Paulo nessa análise, tô muito.
Os erros do Pablo sempre eram na última decisão, né? Tipo,
exato.
Teve uma bola que o Antony tava sozinho de um lado, o Pato sozinho do outro, ele resolveu chutar, chutou por cima e isolou. Muito feio o chute.
E interessante no chute do Pablo que tava sem goleiro. O goleiro tava voltando pro gol.
Aí ele vai e isola. Mas é isso, gente. É isso. Não tem mal o que dizer, não. Na terça-feira já começa o brasileiro. O Santos vai jogar em casa, o Palmeiras vai jogar em casa. Tem Grenal semana que vem. Então, né? Eu falei que o Inter ia jogar com o Grêmio no domingo, mas vai jogar com o Grêmio do Rio Grande do Sul, não é
de Barueri.
Não é do Grenal. Grenal só semana que vem. Gente, muito obrigado pelo acesso. Estamos com mais de quantos trilhões já? Já estourou, né? Já, a NASA já ligou já pra gente. O podcast já tá rodando em quase todos os planetas, a galáxia inteira já tá ouvindo. Muito obrigado, gente. É nóis, estamos juntos.
Valeu, Etevaldo.
Obrigada.